Gestão de EPI simplificada e eficiente do App EPI. Software de gestão e controle de EPI. Controle de entrega de EPI com biometria. Controle de CA e coleta de dados para o E-Social. Gestão de estoque de EPIs. Gestão de treinamento. Relatórios e dashboards detalhados e eficientes. Delivery Machine. Autonomia para o trabalhador e economia para a empresa. Tudo isso e muito mais. Clique no link e descubra.
Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que a gente já se conhece há longa data. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Mas antes de falar com o nosso convidado, deixa eu citar aqui os nossos patrocinadores. Citar aqui a galera do RS Data. É um software de saúde e segurança super confiável, né, que está na área de segurança já há muito tempo. E ele ajuda você a fazer gestão dos seus documentos de segurança no geral. PCMSO, PGR, até os não obrigatórios, como o PCA, por exemplo. E também os outros obrigatórios, como laudo de insalubridade, LTCAT, PPP, ASO, exame médico. Ajuda você até com a votação eletrônica da CIPA. Ajuda você com a gestão eletrônica dos documentos. Com os eventos do E-Social. E ajuda você também com a gestão dos seus indicadores. Então, prevencionista, se você quer aí na sua empresa um software confiável, nós indicamos fortemente o RS Data. Então, tanto faz se você é contador, se você é consultor, se você trabalha como empregado, se você é profissional autônomo que só presta serviço, né? Vale muito a pena você se ligar aí com a galera do RS Data. Quer saber mais? Quer conversar com eles sem compromisso? O link está na descrição e também nós temos aí o QR Code que está aí na tela. Você pode escanear e saber um pouco mais. E também a nossa galera lá do App Sistemas, que é uma galera especializada na gestão e na organização dos seus EPIs. Então, aquela era do profissional ficar correndo atrás dos outros, entregando o EPI manualmente, isso, se você quiser, já era, né? Não precisa nem delegar isso. Ah, mas nossa empresa é um almoxarife que faz. Não, pode ser mais rápido e mais eficiente ainda. Tem muitas vezes que o trabalhador vai lá pegar a EPI no almoxarife, ele tem que esperar o outro tirar uma lata de tinta, aí depois vem um outro que quer pegar um saco de cimento e acaba demorando um tempão. Pra que isso? Você pode fazer tudo automatizado através do app Sistemas. Faz a gestão do EPI de forma totalmente simplificada. O trabalhador vai lá só com a digital plup, e retira o EPI. E eles até ajudam você a fazer gestão de controle de entrega indevida, controle do estoque do EPI, controle de validade do CA. Então, se você ainda não conhece a tecnologia, quer conhecer, ou se você quer saber mais, o QR Code está aí na tela também e tem o link que está na descrição do vídeo. Beleza? Conheça lá os nossos patrocinadores. Né, galera muito boa que confia no nosso trabalho e se não fosse eles, né, isso aqui não estaria acontecendo, meu filho. Muito bom. Então, senhor Jonathan, beleza?
Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Nestor. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, um dos profissionais que é referência para mim na área de segurança do trabalho. Então, deixo aqui minha gratidão a você.
Legal. Na primeira vez que a gente se viu, acho que a gente estava em um curso presencial. Você lembra o ano ou não?
Se não me engano, foi 2018 ou 2019, alguma coisa assim. É um tempinho.
Tem um tempinho, rapaz. A gente se viu no curso e de lá para cá, né, boa parte dos eventos de segurança que a gente faz aqui, né, o Jonathan sempre aparece. Um cara que está sempre antenado, um cara super interessado. Então, prevencionista, é um traço aí que você já deve estar ligado. Né? Para você dar certo na área de segurança, você tem que ser interessado, você tem que estar disposto. Isso chama a atenção das empresas, chama a atenção dos colegas também, né? Que a gente sabe que muitas vezes, né, o emprego ele vem por indicação. Né?
Isso.
Como é que um colega vai indicar o outro, sendo que o outro é desligado da área? Né?
Não tem nem como.
Não tem nem como. Então faz muita diferença isso. Inclusive, esse tempo atrás, eu fui ministrar, fazer um curso lá em São Paulo. E aí, quando deu turma, eu falei, cara, esse conteúdo é bom demais para ficar restrito para essa galera, eu vou abrir para outras pessoas. Aí eu fiquei procurando gente, né, para poder fornecer algumas vagas gratuitas. E um dos colegas que eu encontrei foi justamente ele. E foi na hora. Olha, ó, vai ter um evento aqui, mas é em São Paulo, cara. Não, eu vou sim. É em São Paulo, você vem mesmo? Vem. E ele foi, tava lá. E eu te conto aqui, tá em off, ninguém tá ouvindo
ninguém
mesmo, né?
Não tô ouvindo nada.
Teve duas pessoas que... A vaga free, velho. E a pessoa, não, eu vou, não foram.
É complicado.
Ou seja, eu poderia ter falado, poxa, eu não vou, né?
Não vou.
Porque a gente poderia ter franqueado essa vaga para outras pessoas, mas a pessoa disse que ia e acabou não indo. Então, a área de segurança é complicada. Tem muita gente querendo a sombra.
É. A sombra é água fresca, mas não quer pagar o preço.
Mas não quer, aí é difícil. Mas, enfim, para começar aí, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você veio, como é que você chegou até aqui? Ah, primeiro, né? Como é que você escolheu a segurança do trabalho? Como é que você tomou a decisão de vir para essa área?
Esse negócio da segurança do trabalho é engraçado porque antes, eu falo isso sempre quando vou ministrar minhas aulas ou fazer os EDS na empresa que eu trabalho, que eu não gostava de tech segurança não. Porque eu achava uma profissão assim que era só para chamar a atenção do povo, só para entregar EPI. Mas depois a minha visão em relação a essa profissão foi mudando. E aí eu decidi procurar saber mais, e em 2016 eu achei, né, pelo Educa Mais Brasil também, o Colégio Quality, no qual eu me matriculei e acabei fazendo o curso Técnico de Segurança do Trabalho. É uma área assim que eu sou apaixonado, porque traz aí o cuidado com as pessoas, né? Cuidado com o trabalhador, o cuidado com a sociedade, e também nós somos aí peça fundamental e peça-chave no desenvolvimento de políticas públicas, né? No desenvolvimento de uma sociedade em geral.
O Quali fica onde aqui em Goiânia? O
Quali fica lá no edifício Carlos Chagas, na Rua 2, lá no centro.
Fica lá no centrão, legal. Muito bom. Então, você teve o start de ir para a área de segurança, e aí como é que você foi galgando os degraus? Você conseguiu o seu primeiro emprego, por exemplo? Deu trabalho? Como é que foi?
Essa questão aí do primeiro emprego é um pouco complicado, né? Porque era até engraçado, porque quando eu estava no primeiro módulo, as empresas queriam estagiar do segundo. Quando eu estava no segundo, as empresas queriam estagiar do primeiro ou do terceiro, né? Mas só que aí eu achei um profissional. Meu primeiro estágio foi numa indústria, né? Pela Diego Bezerra, que ele me armou lá. E depois desse estágio eu já parti para outro. Fiz estágio em 3 lugares. Oh. E do último lugar eu estou até hoje. Então aí eu entrei nessa, posso falar o nome da empresa?
Pode, fala.
Na CCB Construtora, e eu tenho o maior orgulho de falar que ela é a maior construtora do Centro-Oeste. Eu participo aí da gerência de SSMA, como cargo de supervisor, mas para chegar até onde eu estou hoje, eu precisei passar pela fase de estagiário, no qual também eu devo muita gratidão ao Pablo, que foi ao Quality, e chamar os alunos para poder participar de uma CIPAT. E aí na minha sala, eu lembro até hoje que tinha 32 alunos, só eu e outro colega interessou. E aí, pra fazer essas palestras de graça. E eu falei, nossa, eu vou mesmo, porque, tipo, tech segurança precisa treinar oratória e eu preciso ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né? E aí eu aceitei o convite juntamente com essa colega. E no último dia da CIPAT, na sexta-feira, o gestor de segurança trabalho estava lá, né? Que hoje atualmente é meu gestor também, Eliudo. Perguntou se eu queria a oportunidade de fazer esse estágio. Aceitei fazer o estágio. De lá do estágio eu fui classificado como auxiliar de segurança de trabalho, depois assistente de segurança de trabalho, técnico de segurança de trabalho da obra de saneamento, e depois eu fui transferido para a matriz da empresa, onde hoje, desde 2021, eu atuo como supervisor de segurança de trabalho.
Legal. Cara, então você veio subindo os degraus.
Os degraus por degraus e batalhando sempre. Sempre, sempre, porque o negócio não é fácil, mas também não é impossível. Você tem que fazer por onde para conquistar tudo aquilo que você deseja. Não estou aonde eu desejo estar, porque nós temos que melhorar cada dia mais. Mas com toda certeza eu estou mais perto do que ontem.
Sem dúvida nenhuma. Então, e para esse primeiro estágio, então, foi um professor que te colocou no estágio?
Foi um professor que me colocou no estágio, que foi o Diego Bezerra. Que me colocou no estágio. Depois, no segundo estágio, foi o Pablo, que já era técnico de segurança de trabalho na empresa que eu trabalho hoje também.
Eu sempre digo pra galera que tá em curso, né? Você tem que se aproximar dos professores.
Sim.
Né? Porque são muito importantes para você conseguir um estágio. Alguns até coloca a gente para conseguir um emprego mesmo. Eu me lembro que quando eu fiz o curso, o estágio era obrigatório, né, na escola onde eu fiz. E eu consegui estágio por indicação de professor também, para falar, ó, a empresa tal tá contratando, vai lá, né? E aí eu fui, meu estágio também foi muito bom. Eu trabalhei 4 meses na Mabel Alimentos, e 4 meses de graça lá comendo bolacha, mas assim, foi uma experiência fantástica. Eu não troco aquele estágio gratuito por estágio pago de jeito nenhum.
O meu
Aprendi
estágio também
muito ali.
foi gratuito na CCB, mas foi o que abriu as portas para mim. E eu tenho, assim, um aprendizado com ele, né? A força de vontade.
Ele foi o seu último estágio, no
Foi
caso.
meu último estágio. E é
Legal.
onde eu estou até hoje. Em janeiro faz 7 anos.
Uau. Uma jornada, hein?
O Osiris falou assim no podcast passado que ele tem 17 anos de carreira e já tá entrando na maior idade. Eu tenho 7, Osiris. Eu tô aí já caminhando também.
Legal. E você também. Aí, como é que você começou a dar aula? Como é que foi essa jornada para você começar a dar aula?
Eu falo que a profissão, professor, as pessoas não escolhem ela. A profissão que escolhe a pessoa, porque eu gosto de dar aula, é um negócio que é, eu acho que a minha família inteira, né, gosta de passar o conhecimento. E foi aonde também eu formei, que eu recebi essa oportunidade. Porque eu sempre fui aquele aluno que, se tivesse algum evento, eu queria estar lá na organização, eu queria estar liderando, né, o grupo onde eu estava fazendo o trabalho, eu queria estar participando de um evento, de alguma coisa que o colégio estava fazendo. Então, a doutora Edivânia Trigueiro viu essa proatividade e decidiu aí me colocar como professor do curso Técnico em Segurança do Trabalho. E antigamente eu ministrava aula em 3 lugares. Hoje minha rotina é muito corrida, porque eu viajo, e aí hoje eu ministro aula só no College Quality.
Legal. Então você ministrava aula em 3 colégios diferentes?
3 colégios diferentes. Foi um negócio que eu comecei ministrar aula uma vez por semana, aí depois a outra instituição me procurou. Não, professor, vamos então. Eu dava aula só na quinta-feira. Vamos dar aula então na segunda, terça e quarta aqui. Eu falei, então tá. E minha agenda já tava segunda, terça, quarta e quinta. Aí o outro, não, então vem cá dar aula sexta, sábado e domingo. Eu falei, então ok. Eram os dias da semana inteira dando aula. E é um negócio que não me cansa. É um negócio que eu gosto, eu faço por prazer e também ajuda muito na área da segurança do trabalho, porque é um que você precisa se manter atualizado sempre para poder passar o conteúdo pro pessoal. Então, é um negócio que ajuda bastante. E hoje em dia, segurança do trabalho atualizando sempre precisa estar atualizado constantemente.
Então aquele papo de, ah, quem tem formação técnica não dá aula. Isso não é verdade?
Não é verdade, não é verdade.
Lá você assina como técnico mesmo? Ou tem alguém que assina como superior nas suas listas de chamada e tudo mais?
Na
Como é que
lista de
funciona?
chamada tem a questão da Edivânia, a doutora, coordenadora e diretora do colégio, né? E eu assino os diários deles como professor da matéria. Do ministro Segurança Trabalho 1, Segurança Trabalho 2, a questão de controle de riscos e perdas e também a questão da prevenção. Ministro essas matérias lá.
Então,
Muito
aí,
bom.
prevencionista, você tá vendo? É questão de não pode dar aula, isso não existe. É que depende de escola. Tem escola
Depende.
que ela coloca como um pré-requisito o curso
Isso.
superior. Que, vamos ser sinceros, vou colocar um pré-requisito para dar aula para Tec Segurança ter curso superior. Para quê?
Pra quê,
Sendo que a gente
né?
sabe que no Brasil, o profissional de nível técnico é o que tem a maior carga horária em termos de
Isso.
formação na área de segurança. É o que tem mais contato com o chão de
Com chão de
fábrica.
fábrica.
E aí você vai falar, não pode dar aula. Tem que ser alguém que tem curso superior. Pô, que tem uma carga horária menor e que muitas vezes está só cuidando de assinar e fazer laudos e programas, não faz muito
Eu
sentido, né?
vejo muito aí, muitos técnicos de segurança de trabalho que sobressaem melhor na nossa área do que o próprio engenheiro que estudou e tem pós-graduação. Hoje em dia eu também faço engenharia civil com foco na pós-graduação em segurança de trabalho.
Todo mundo, né?
Todo
Todo mundo
mundo.
sonha com esse negócio de
E é um
engenharia.
negócio que eu falo assim, meu Deus, eu fico pensando assim, mas o engenheiro de segurança do trabalho, um profissional muito importante, tá? Mas fala assim, ele assina laudo, essas coisas, por que não tem uma engenharia já direto de segurança do trabalho? Mas é um negócio complicado, né?
Eu acho que no futuro isso vai ser inevitável, né? Você
Vai
tem uma
ser.
engenharia direto. Já existe uma engenharia no estado de Minas Gerais que ela recebe o título de engenheiro de saúde e segurança. Sabia disso?
Não sabia.
Pois é, em Minas Gerais. Ela é graduação direta, é engenheiro de saúde e segurança. Inclusive, até tem um vídeo falando sobre isso, que o pessoal da faculdade vai lá para criticar o vídeo sempre para descer o pau em mim. Você está desinformando, não sei o quê. E a única coisa que eu falo no vídeo é, beleza, você tem o curso, é graduação, beleza, é o sonho de todo mundo fazer a graduação direto. Porém, onde é que está na NR4? Engenheiro de saúde segurança. A lei 7.410, que fala do engenheiro de segurança, ela fala claramente, é um curso a nível de pós-graduação, não é graduação.
Isso.
Então, muito embora haja esse curso, a galera que está fazendo ele, de certa forma, está apostando na sorte, né?
É, porque não vai.
Porque pode dar certo e pode não dar. Então, é meio que um tiro no escuro. Mas eu acho que uma hora esse pessoal vai ter uma noçãozinha de realidade aí, para colocar realmente a formação de tecnologia para ser uma graduação. Isso é indispensável, né? Até porque a carga horária, né, da área de segurança ficaria maior, né?
Bem maior, né?
Hoje é só um
estudar tipo, mais e abranger ainda mais a grade curricular dos cursos, que até uma crítica que eu faço tanto no curso técnico quanto na pós-graduação é a grade curricular, que está muito defasada. Hoje em dia, a grade curricular do curso técnico de segurança do trabalho, isso não é muito legislação trabalhista só, e aí esquece da previdenciária, esquece também de estudar gestão, de estudar as tecnologias que já estão aí no mercado para segurança do trabalho. Então, precisa...
Falar uma palavrinha bonita, né? Soft skills, né?
Soft skills, né? Nossas habilidades aí comportamentais.
Que está avançando cada vez mais, cada né? Vez se a gente mais. For ver, hoje em dia tem nova visão de segurança, segurança psicológica, comunicação não violenta, tá tudo isso interligado, né? Andragogia. As escolas não estão olhando para isso ainda, infelizmente, né? E aí o profissional vira um recitador de NR, né? Infelizmente.
Só. E aí eu posso te afirmar que onde eu trabalho hoje, nós contratamos o pessoal pelas habilidades técnicas, mas só que acaba desligando eles da organização por causa das soft skills. As habilidades comportamentais deles não são as mais adequadas. Então, nós precisamos realmente investir aí nas nossas soft skills.
Seria muito bom que isso viesse de formação. Mas enquanto não vem, prevencionista, a gente não pode ficar, né?
Estagnado,
não
parado.
Pode estagnar, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem livro, tem artigo, tem cursos. O pessoal tem que se virar para fazer isso aí. Então, vou repetir, hein, galera. Nova visão de segurança, tem livro em português sobre isso. Nova visão de segurança, tem livro em português. E se você lê inglês, tem uma cacetada de livros de diversos autores diferentes. Comunicação não violenta, tem livro em português também. Inclusive tem um livro muito bacana que é Comunicação não violenta no trabalho. Focado no trabalho, é muito bacana também. Segurança psicológica, tem livro em português também.
Então, o Comportamento Seguro da Juliana Brito.
Esse
livro é excelente.
Muito bom, ajuda pra caramba. A tal da andragogia, né? Uhum. Pra você criar aulas mais dinâmicas, tem livro em português também. Então a galera vai correr atrás, porque. Se você ficar esperando, um dia a formação, não sei o quê. Ok, tomara que a formação tenha. Deveria ter, mas enquanto não tem.
Vamos correr atrás.
Vamos lá.
E esse aí, gente, olha pra vocês, já é um dos primeiros segredos, né, do sucesso da carreira de segurança do trabalho. Num bate-papo que nós já falamos que é a questão das soft skills. Então, invistam aí, pessoal, que é muito importante para nós profissionais, tá?
Legal. Bom, a área de segurança do trabalho é uma área muito boa. Mas como tudo na vida, tem dois lados, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Na sua visão, o que mais te desmotiva na área de segurança que você olha assim e fala, poxa, isso aqui podia ser melhor?
Uma das é a questão da união da classe. Eu vejo que a classe é um pouquinho desunida em relação a alguns pontos, por exemplo. Aqui, por exemplo, em Goiânia. Tanto de tech segurança que tem em Goiânia, quando se faz um evento, tem pouquíssimos. Ou então, por exemplo, o pessoal se ia juntar para ter um piso salarial no estado de Goiás, também é um problema que no início eles começam, né? Depois vai perdendo força, e aí acaba e depois o negócio não vira nada com nada. E também a questão de alguns profissionais formarem e fazer uma segurança do trabalho meia boca. Vejo muitas consultorias aí, muitos profissionais que trabalham em empresa, tá ali só para poder ganhar o salário deles e pronto. Essas são as exceções, ainda bem. Mas ainda assim existe. Aí acaba, vamos dizer assim, prostituindo a nossa profissão.
Verdade, verdade. E você falou aí questão da união. Eu lembro que há muito tempo atrás, poxa, deve ter uns. Foi quando eu conheci o Osiris. Deve ter uns 5 anos, 6 ou 7, tempão. Um belo dia a gente tava lá, eu nem tinha Instagram ainda, tinha só Facebook. Nossa, tem tempo que tem. A gente tava lá falando no grupo de segurança lá do Amador, e o pessoal falando sobre o sindicato dos tecnossegurança daqui de Goiânia. E aí, rapaz, deu um bafafá, e o pessoal, sindicato tinha que ser melhor, blá, blá, blá. O pessoal descendo o sarrafo. No meio da discussão, Nestor, como sempre, levantou a mão e falou: gente, vocês estão falando aqui do sindicato, por que que nós não vamos lá então?
É.
Vamos lá? E, cara, naquela discussão tinha bem umas 100, 130 pessoas, porque o negócio rendeu. Na época o Facebook era muito forte, e você sabe que o algoritmo do Facebook, ele prioriza aquelas conversas que estão quentes. Então ele coloca em evidência, manda para todo mundo. Rendeu. Aí quando eu falei, gente, vamos do sindicato, aí começou, ah, não adianta, ah, não sei o quê, blá, blá. Enfim, daquelas 130 pessoas, a gente conseguiu 15. Olha que coisa, gente, de 130, 15. Fomos no sindicato, conversamos lá. E ficou de ir para outra reunião, mas cara, cada reunião que marcava ia, menos
Menos
pessoas iam.
pessoas.
Então o movimento foi perdendo efeito
Oi.
justamente por conta disso que você está falando, a falta de união da classe. E aí em Goiânia é um daqueles estados que não tem piso salarial.
Não tem.
Quando o presidente do sindicato quer, ele vai e faz um piso da categoria. Mas isso de 3 em 3 anos, de
Isso.
4 em 4 anos, e aqui ele faz o piso especificamente, normalmente piso com uma categoria só. E a gente sabe que como a categoria dos técnicos é uma categoria diferenciada, o sindicato teria que fazer a convenção com cada uma das categorias diferentes. Mas isso não acontece. Então, só para exemplificar o tanto que isso é cruel com a própria
Com a
categoria, né? A
própria
gente poderia ter
categoria.
um piso melhor,
Poderia.
mas não temos.
Tá passando da hora. Eu vejo muitas organizações aí contratando técnico de segurança para ganhar um salário pouquíssimo, como se fosse um profissional qualquer. E não é, esse profissional vai estar dentro da organização aí, trazendo lucro, né, para a empresa, porque segurança trabalho é valor, segurança trabalho é lucro, segurança trabalho é cuidar dos trabalhadores. Então, tá precisando. E a área da segurança tem vários braços, né? É indústria, é construção, é hospital, é frigorífico. Então, precisava-se ter essa diferenciação. Só que no momento não temos, né? Vamos aí trabalhar para que um dia possa ter. Então, convida aí os colegas de classe para a gente poder ver se a gente faz alguma coisa e não desistir.
Vamos unir. E o primeiro ponto para você se unir é você estar junto no, nos grupos e no, principalmente nos eventos presenciais. Acho que a gente
Sim.
tinha que ser melhor nisso. Aqui em Goiânia, eu até parei de fazer evento presencial, porque você faz evento presencial, a galera não comparece.
É.
Então aí eu comecei a fazer mais em São Paulo, tava fazendo muito em Recife também. Depois da pandemia, nem isso, até lá tá mais ruim de fazer. Então é muito triste, pô. Goiânia, 1,5 milhão de habitantes. Aparecida de Goiânia, certamente tem mais de 1 milhão também. Se você pegar aqui o entorno, Trindade, Senador Canedo,
Goianira.
Goianira, tem gente pra caramba. E para você fazer um evento gratuito, dá
É.
trabalho. Eu me lembro que tem uma vez que eu fiz um evento gratuito. A gente conseguiu um espaço bacana na Assembleia Legislativa. 1,5 milhão de habitantes em Goiânia, quase 1 milhão em Aparecida, né? Tem o Senador Canedo, tem Trindade, tem, enfim. A gente conseguiu colocar lá 60 pessoas só.
Eu acho que eu estava nesse evento.
Pois é, de graça. E a gente ainda deu coffee break. Foi
É.
assim, foi uma coisa linda lá que a gente fez. Aí depois a gente foi desistindo. Mas enfim, uma hora a gente quer tentar de novo. Então, prevencionista, se você é de Goiás, fica atento. Uma hora a gente vai tentar de novo. E aí você apareça para a gente poder dar sequência e poder fazer aqueles eventos bacanas, porque a gente sabe que tem muita gente querendo o EAD hoje em dia, né? O
É,
ensino à
muita gente.
distância. Mas o evento presencial, ele tem um charme todo especial,
Diferenciado,
né?
né?
Ele tem o calor humano, ele tem as possibilidades de networking que são
Sim.
mais fortes. Uma coisa é você ver através de um webcam, outra coisa é você ver ele pessoalmente, poder trocar uma ideia. Você fica muito mais seguro para você
Muito
indicar ele para um
mais.
serviço,
Sim.
né? Para você indicar ele para um emprego. Então, ir a eventos presenciais, eu acho que deveria ser uma das prioridades de qualquer profissional da
Além
área.
do conhecimento network, né, que você acabou de
É,
falar aí, que é
sem dúvida.
extremamente. Vários profissionais de segurança trabalho eu conheci fazer network. Eu conheci o Nestor em um evento, network, né? Então é muito importante para nós da área.
Legal. Você falou do conhecimento, que é outra coisa do evento presencial. Na minha opinião, é mais forte do que o EAD, né?
Sim.
O EAD, você abre lá e aparece alguma outra demanda, está com o computador aberto, você vai. Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Quando você olha para o computador...
Já perdi.
Ah, já não sei mais onde... Aí quando você vê, você volta para lá. Tem vezes que acontece comigo isso. Tem vezes que eu desligo. Eu não consegui focar.
Consegui focar.
Da próxima vez, dessa vez eu não consegui focar. E já quando você está falando do evento presencial, é mais difícil você não focar, né? Porque você está lá em carne e osso. Então, a menos que você fique ali no celular ou trocando conversa de lado, você vai ter que focar. Então,
vai ter que focar.
É importante demais. Uhum. Bom, sobre a área de segurança, já tem um tempinho na área. Você teve algum fracasso na área? Alguma coisa que você errou, que você falhou, que você poderia... E que você aprendeu com ela?
Eu acho que na questão de falhar, foi em... Eu tenho uns 3 anos somente que eu vim aí trabalhar nessa questão da soft skills, liderança. Eu vejo que eu poderia ter feito isso antes, né? Mas ainda deu tempo, ainda estou no caminho certo. Então, isso eu vejo que eu poderia ter feito antes do prazo que eu comecei.
É verdade, isso aí é importante demais, as tal das soft skills.
Tipo, eu fiz o curso e eu fiz a tech segurança igual... fiscal, vai fiscalizar. E depois que eu entendi, né, que nós temos a fiscalização do Ministério do Trabalho aí, que é pra fazer isso. Nós estamos ali pra poder orientar. O técnico segurança é um consultor, né, dentro da organização, que vai consultar, fazer ali as orientações relacionadas à área. O que tá na NR, o que tá na NBR, na Previdenciária, vai orientar o pessoal, né? Não tem essa função de fiscalizar.
O que, que você mais gosta na carreira de segurança, assim, pensando no trabalho na obra aí, na CCB?
O que eu mais gosto é o contato com os trabalhadores. E eles têm uma gratidão por nós da segurança do trabalho. Muitas vezes, alguns têm as exceções, que vê a gente como só o que quer empatar a obra, quer parar a obra, mas a maioria tem uma gratidão por nós, porque geralmente o público da construção civil, não é em geral, mas a maioria deles tem um nível de escolaridade muito baixo. São pessoas que geralmente também vêm de outros estados para poder buscar a vida, né, na construção civil, poder receber aí seu salário. E então eles sentem ali com a segurança do trabalho, através das campanhas que nós fazemos, dos DDS, das orientações, porque eu vejo nós não como punitivo. Segurança do trabalho já passou da época de ser só punitiva, né? Agora a segurança do trabalho tem que fazer com que o trabalhador se sinta realmente que ele é ali peça principal na vida dele, na questão da segurança do trabalho. Então, isso é gratificante, que você poder contar e poder aprender com eles. Porque isso aprende, e a NR1 vem aí com isso, né? Consulta e participação dos trabalhadores. A ISO 45001 também vem aí com a consulta e participação dos trabalhadores. Então, isso é muito importante. É uma via de mão dupla. No dia do Safety 27 lá em São Paulo, eu gostei muito daquele vídeo do Mário Cortella que fala da pasta de dente. Eu sempre dou esse exemplo nas reuniões que eu faço, porque nós ficamos tão bitolados na questão técnica e esquece de incluir o trabalhador no processo, porque talvez ele tenha uma solução bem mais fácil, que é só adequar algumas partes de segurança para poder o negócio fluir perfeitamente. Então, isso é muito importante. Ter esse contato com o trabalhador. Quando eu estou no escritório, eu fico assim, meu Deus, eu preciso ir para alguma obra, eu vou poder um rádio chamando, um trabalhador chamando, para poder tirar dúvidas, isso que é bom.
Isso é importante demais, né? Eu estava até vendo esses dias um cliente nosso de São Paulo, fez uma adequação num parque deles lá, e muitas das coisas que foi feita, você vê o parque novinho, não funciona. Por quê? Porque na hora de fazer, vem um engenheiro, né, engravatado de algum lugar, bem intencionado, o cara bom, mas ele não entende a realidade da operação daquela planta, as particularidades daquela planta. Então, esse contato com os trabalhadores é fundamental. Para você conceber ambientes de trabalho mais realistas com a realidade da empresa, para você fazer melhorias realistas, para você descobrir problemas, né? Porque o profissional de segurança é um técnico para 300, 400 trabalhadores. Ele, bem dizer, ele passa pela obra, ele passa pelos locais. O trabalhador não, o trabalhador está lá. Né? Então, a chance dele perceber um risco, até um risco, né? É bem maior. E tem gente que fala, pô, mas eu sou técnico, eu que entendo de risco. Tecnicamente. Mas quem sente na pele é o trabalhador. E isso não deve ser desprezado.
Não deve.
Desprezar isso é burrice, né? O Sidney Decker até fala, né? É o especialista da área, né? A gente tem que ouvir e conversar bastante com o especialista da área.
E é um negócio que eu gosto de fazer muito, de poder conversar com eles, entender o serviço deles. E aí você acaba, quando você tá no bate-papo com eles, eles falando de segurança do trabalho. Falam assim, meu Deus, eles entendem realmente que segurança do trabalho é importante para eles, né? Ou alguns não, mas aí nós vamos trabalhar realmente tanto que é importante a segurança, mas muitos já entendem que isso é importante para eles.
É, sem dúvida. O trabalhador não é burro, né?
Não, não é. Eu acho que tem vezes que eu considero que eles é mais inteligente do que várias outras pessoas. Não, tecnicamente, tem trabalhador que entende de direito deles assim que... E tá certo, né? Tem que entender mesmo para poder ele ir atrás do que é direito, benefício dele. Tá certíssimo.
É, anteontem eu tava lá no evento e eu fiz uma afirmação que eu vi a cara de surpresa em muitos colegas. Que foi o seguinte, vocês acham que o trabalhador não entende segurança? Como é que uma pessoa que trabalha numa empresa 10, 20, 30, até 40 anos, empresa de grau de risco 3, grau de risco 4, ele não morreu ainda? E ele não entende segurança?
É complicado, né? Não é um fator sorte.
É lógico que ele entende. Ele está vivo. Ele cruza a rua no semáforo. Ele tem vários riscos no seu dia a dia, até fora da empresa. Então, o trabalhador entende de segurança. Ele está preocupado com a segurança, só que ele não tem a formação.
Não tem a formação.
Né? Então, o olhar que ele tem para a segurança é outro.
É outro.
É igual o nosso olhar para a nossa própria saúde. O olhar que a gente tem para a nossa própria saúde é um. O olhar que uma pessoa daquelas que nutricionista tem para é outro.
Outro, totalmente.
Porque ela sabe, né? Ela entende. Então, a gente, às vezes, quando a gente está comendo algumas coisas, não, peraí, isso aqui eu vou comer menos, não sei o quê. A nutricionista, pela formação dela, ela olha, nossa, pelo amor de Deus, isso aqui de jeito nenhum. Mas é porque é a formação dela. Então, essa ideia que o profissional de segurança tem, que o trabalhador não entende de segurança, é uma ideia muito rasa, na verdade.
E buscar entender por que ele está fazendo errado. Geralmente eu vejo, você está fazendo errado e pronto, acabou, vai ser na advertência. Mas por que você está fazendo assim?
É.
Porque... com certeza ele tem alguma justificativa para aquilo. E aí, quando essa justificativa não for plausível, uma conversa com o trabalhador, alguma coisa, já ajuda bastante.
Eu sempre digo para a gente tentar entender o porquê, né?
O porquê. Por que você
e
tá...
aí, nesse momento, ter curiosidade é fundamental, né? O brabo é que nós, da área de segurança, muitos de nós, não temos curiosidade.
É, não tem.
Nós queremos ter autoridade.
Autoridade, ser ali polícia, né?
Mas a curiosidade, não. Só que a autoridade, muitas vezes, ela nos afasta do trabalhador.
Muito.
A curiosidade, ela nos aproxima.
É.
A autoridade, muitas vezes, ela fecha a porta, porque o cara fica com medo. Opa, fulano me ameaçou e disse que vai dar uma advertência. A curiosidade, ela abre portas, ela cria conexões, né?
Conexões. Isso é muito importante para nós, a segurança. Exato. Porque aí o trabalhador vem com essa confiança no departamento e aí acaba trazendo realmente a realidade do ambiente, da obra, da indústria, o ramo que você estiver atuando, porque se for uma segurança de trabalho só fiscal, autoritária, eles acabam se sentindo distante e acabam deixando situações que poderiam ser resolvidas entre as duas partes e não é. E isso pode evitar, ocasionar acidentes, tudo.
O medo de levantar a mão, né?
Isso.
Se eu levantar a mão, vão vir atrás de mim. Então eu vou, em nome da minha própria segurança psicológica. Eu fico caladinho. Por outro lado, quando a empresa dá para esse trabalhador, quando ele sente a segurança psicológica, aí ele fala sobre o risco, fala sobre o problema, fala sobre os erros. Quantas vezes a gente vê trabalhadores que erram nas empresas e não tem coragem de admitir?
Não tem coragem.
Por que será? Porque não quer admitir? Não, porque muitas vezes não é seguro.
Não é seguro.
Uhum. E é difícil para o profissional de segurança fazer essa leitura, mas ele deve buscar, né? Deve buscar entender esse cenário. Bom, quando a gente está falando de buscar emprego, o que você acha que é relevante, é um diferencial para quem está buscando emprego hoje?
Para o pessoal que está buscando emprego hoje, é a questão do network, que é muito importante, né? A gente está envolvido no meio, que não adianta nada você ser um técnico de segurança, mas ter só sua formação, seu diploma guardado na gaveta e você não conhecer ninguém. Não, até as páginas do Instagram ajudam você seguir as páginas do Instagram. Então, é fazer o seu network, é você realmente interagir com as coisas de segurança do trabalho. Hoje em dia tem muitos grupos de segurança do trabalho no WhatsApp, aí no Facebook, no WhatsApp, e alguns eu já até saí, porque eu fico vendo assim, alguns profissionais sem experiência perguntam uma coisa que pra nós, que já tem uma experiência, é boa. Aí o povo cai matando em cima, nossa, né? Porque você não sabe. Aí eu acabo saindo desses grupos, porque... Eu não acho certo isso. Mas tem muitos grupos aí que tem divulgação de vagas. As indicações também é muito importante. E ter também aí o conhecimento técnico e sempre se atualizar na questão da legislação, nos assuntos momentâneos. Por exemplo, a segurança do trabalho, há uns 6 anos atrás, não estava aí caminhando na questão do software, tecnologia, né? É. Hoje, o Tec Segurança, que não entende tecnologia, vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Hoje em dia, nós temos o RS Data, que faz a gestão de EPI de biometria, e a NRC já veio falando da biometria. É. Então, vai ficar até quando na ficha de EPI assinada ali? Ou vai ficar até quando o Tec Segurança achando que ele só tem que fazer o papel do campo? Não tem que fazer o papel do escritório. Então, tem que ser um profissional diferenciado, entender realmente ali da questão do campo e entender também a parte de gestão. Aí, essa parte de gestão, eu considero ela que aí você vai ter que ter um espírito de liderança muito grande, porque você vai lidar com pessoas. E aí, o Tec Segurança é aquele profissional que tem que lidar com a produção e com a liderança da organização. Então, é um negócio, mas que vale muito a pena, tá? Tem que ter força de vontade e sangue no olho para poder enfrentar o nosso mercado, porque é muito bom, gente. É muito bom você poder fazer a diferença na vida de cada pessoa.
Exatamente. É um colega José Domingos, ele fez uma pergunta, se você quiser até expandir um pouquinho, ele falou, como posso me tornar um excelente profissional na área de SST? Você já deu algumas dicas aí, você tem alguma coisa para acrescentar?
O José Domingos?
Isso.
E José Domingos, um abraço aí, meu amigo. É, nós já falamos várias situações aqui para te tornar um excelente profissional, né? Mas dentre elas está a sua proatividade, a sua força de vontade de querer mudar. Nós não podemos esperar que alguém venha bater na nossa porta ou que a sorte venha bater na nossa porta para poder... Ah, não, hoje não vai dar certo. Ah, amanhã... Não, vamos deixar para semana que vem. Postergar aí a sua escolha pode trazer prejuízos grandiosos. Então, vai, cai de cabeça mesmo, vai buscar seu networking, tenha aí uma proatividade, vai, participa dos eventos, isso é muito importante, participar dos eventos. Hoje nós estávamos tendo, 9:30 da manhã, um encerramento da Campat, né, de 2023, estávamos passando o balanço lá dos acidentes, tudo. E é um momento de muito aprendizado, e você vai ali vendo, apesar de ser EAD e o presencial é bem melhor, mas no bate-papo você vai vendo ali as pessoas e vai podendo ter uma interação com elas, né? Eu já fiz vários colegas em cursos também de EAD. Quando eu fiz o curso de agosto do ano passado, eu fiz o curso de Auditor Líder, de Sistema de Gestão Integrado, da ISO 9001, que fala da gestão da qualidade, 14.001, que fala gestão ambiental, e 45.001, que é a nossa área, que é segurança e saúde ocupacional. Então, fiz vários colegas também à distância. E a maioria deles é de Belo Horizonte. Eu sou de Goiânia. E até um negócio engraçado, porque um dia eu estava visitando a obra onde eu trabalho, lá em Minasul. E aí, uma colega minha que fez o curso comigo de auditora estava auditando uma empresa lá do complexo também. E acabei conhecendo ela pessoalmente. Então, é só você ir em busca realmente do que você quer. Ah, se eu quero ser técnico de segurança de construção, vamos especializar nas questões de construção. Quero ser de indústria. Indústria, hospital. Hospital não tem como você, por exemplo, ser técnico de segurança da construção e você se focar muito no hospital. É. Não tem, né, a ver as coisas. Mas o técnico de segurança tem que ter ali um conhecimento vasto, mas se especializar em alguma coisa.
É importante mais, né? Ser um resolvedor de problema numa área específica.
Nossa,
né?
Não é.
E às vezes o colega, a gente vê que muitos colegas, eles começam a errar isso já na formação, né? Na formação você já pode começar a construir. Eu sempre digo pra galera o seguinte, tenta ver na sua região, né, quais são os setores fortes e contrata técnico. De repente seu emprego tá lá, né? Só que você precisa ir construindo a sua carreira para você poder se dar bem lá.
Hoje em Goiânia você vê um tanto de prédio construindo, construção civil, que em Goiânia tem muito. Também tem muitas indústrias no polo de Aparecida, né? Então também tem...
Aparecida tem dois polos.
Dois polos. Então eu acho que o mercado predominante de segurança do trabalho é aqui em Goiânia, região metropolitana, é a indústria e a questão da construção civil. Agora você vai para Rio Verde, tá aí, já vai a questão da rural, né? Indústria também. Então você tem que ver ali a região que você tá e o que você realmente quer seguir, fazer essas escolhas.
É. Aí você tem uma gama muito, muito interessante. O alcooleiro também é muito forte por lá, né? As usinas também. A gente vai daqui de Goiás lá para lá para Minas, você vê muita usina. E emprega muita gente e tem vaga para pé de segurança.
Também,
é. Pra Minas. Eu já fui para algumas dessas usinas, dá treinamento, tem muita gente, você fica, nossa, não sabia que trabalhava tanta gente. Muita
e todo
gente.
Todo lugar precisa de segurança de trabalho, gente. Todo lugar, toda organização precisa sair de segurança de trabalho. Então, nós somos um profissional que estamos em todos os lugares possíveis, né?
Bom, tem uma outra pergunta aqui da Mira Silva. Por que é tão difícil as empresas dar oportunidade para a Tec Segurança que não tem experiência? E aí, quer comentar sobre isso?
Quero. Essa questão... Eu considero o estágio como uma experiência, tá?
É, sem dúvida.
O estágio aí é uma experiência. Realmente tem algumas empresas aí que tem aí um critério de avaliação do candidato com uma régua maior, né, que, preciso de experiência, mas também já tivemos casos na equipe que eu trabalho de uma pessoa que tinha muita experiência, mas não sobressaiu, e uma pessoa que, tipo, tá entrando agora no mercado, tá com força de vontade de aprender, tem proatividade, tem interesse, corre atrás das coisas, sobressair melhor do que ela, né? Então, nós temos aí esses os prós e os contras, né? Talvez a organização está perdendo a oportunidade de ter um profissional que está ali proativo, que não tem experiência, mas que vai atrás, que busca, e que ela pode moldar de acordo com o sistema de gestão dela. E aí, acaba contratando um que já vem com muita experiência, até com alguns vícios, né, da profissão, que nossa profissão tem muito vício. Né? E aí, pode ser que isso aconteça.
Legal. Outra coisa que a gente pode pensar também quando a gente fala de carreira, muitas vezes a gente fica muito focado no... não tem vaga, não sei o quê. É muito complicado quando você adquire essa crença de que não tem vaga, de que é difícil, de que as empresas não dão emprego. Cuidado, porque isso pode te limitar.
É.
Né? Isso pode te limitar. Você começa a pensar assim e você nem tenta mais. Ou você... Já, sabe aquela pessoa que vai para a entrevista de emprego, mas no momento da entrevista ela está com a energia
tão baixa
que o recrutador olha e fala... Né,
nem quero na minha equipe.
Não quero de jeito nenhum. Por quê? Porque a crença da pessoa... Muito embora ela está lá na entrevista, a crença dela está dizendo você não vai conseguir. Essa área é concorrida. Você não tem experiência. Só vão dar vaga porque tem experiência, não sei o quê. E eu me lembro que quando eu fiz várias entrevistas de emprego, demorei para conseguir meu primeiro emprego na área, mas uma entrevista de emprego que foi a decisiva que eu consegui meu emprego, eu estava super confiante, cara, super confiante. E o nome do recrutador é Flaudemir, a gente depois se tornou amigo e tudo mais, até hoje a gente tem contato. E aí, no final da entrevista, ele entrevistou um outro, eu e outro colega, na mesma entrevista, na mesma sala. E aí, no final da entrevista, eu esperei a outra pessoa sair, peguei na mão dele e falei, ó, muito obrigado por essa entrevista, espero que você faça a melhor escolha, e a melhor escolha sou eu. Peguei na mão dele e saí. Eu fui ousado, não sei de onde eu tirei aquilo, cara, mas acabou me dando emprego.
Nós temos que aprender a vender o nosso peixe, gente. Nós temos que aprender. Eu conto uma historinha pro pessoal, nos DDS, nas reuniões que eu faço, é a questão da galinha e da pata. A galinha, quando vai botar um ovo, ela sai do ninho. Gente, mas ela sai gritando, até não poder mais. E galinha, você vai no mercado, você encontra mais ovo de pato ou de galinha. A pata, quando vai botar, bota longe e sai caladinha do ninho. Então, ela não faz muita propaganda do ovo. E é bem mais nutritivo do que da galinha. E a galinha sai fazendo propaganda. Nós temos que fazer propaganda. Não uma propaganda enganosa, mas uma propaganda que realmente é o que você é como profissional. Mas nós temos que fazer, sim. Marketing é muito importante na área da segurança do trabalho.
Outra coisa também que a gente tem que lembrar quando a gente fala dessa questão de emprego. Mas o empregador contrata mais pessoas que têm experiência. Isso é verdade. Mas ele contrata gente que não tem experiência, sim, também. Se não fosse assim, as pessoas que não tinham experiência... Eu nasci tendo experiência. Não nasceu tendo experiência. E conseguiu. Então, quer dizer, um ou outro profissional... vai abrir a porta, um ou outro recrutador vai acreditar, uma ou outra empresa vai ter a política de, gente, para essa vaga, vamos contratar quem não tem experiência. Então, cuidado com essas crenças de, não consigo, o mercado não permite, não sei o quê. Porque permite sim.
Permite.
Permite sim. É lógico que a maioria das vagas acaba sendo suprida porque tem experiência mesmo. E se você tivesse no lugar do empregador, talvez você faria o mesmo. Uhum. Vamos pensar numa empresa, sei lá, grau disco 4. A empresa só tem um técnico. Só tem uma vaga para um técnico. Aquele técnico vai cuidar de empresa de grau de risco 4. Sei lá, um minerador, por exemplo. Olha o risco.
Olha o risco, né?
Então, é natural que numa empresa como essa, o empregador fala, vamos contratar alguém que tem experiência.
Que tem experiência. Igual, por exemplo, nós temos um empreendimento que é uma construção civil dentro de uma mineradora.
Olha aí.
Então, lá requer realmente profissionais que tenham experiência, mas isso não diz que nós não podemos contratar pessoas sem experiência para treinar elas.
Exato.
Também nós temos esse programa dentro da nossa empresa, que é de contratar os recém-formados para poder já ir treinando eles e eles entrar na carreira. Isso é muito bom.
Quando tem o CEDT maior, essa possibilidade sempre existe. Gente, lembrando que tem o sorteio, eu já estou passando o link aqui no chat. E você quiser participar do sorteio, nós vamos sortear essa apostila aqui de comportamento seguro. Uma apostila muito legal, fala de nova visão de segurança, uma abordagem muito legal. E uma abordagem não focada em NR. Aqui a gente fala de NR em momento nenhum. A gente fala de segurança sem falar de NR. Muito interessante. A gente vai sortear também a apostila de gerenciamento de risco. E a gente vai sortear também uma vaga no curso A Gestão da Nova CIPA. Né? A nova CIPA que surgiu. E a nova CIPA que fala de assédio sexual e outras formas de violência. Super desafiadora. Inclusive, semana passada a gente gravou mais algumas aulas. E agora a gente está cobrindo também a CIPA da Construção Civil. Então, CIPA da Mineradora, CIPA da Construção Civil. E tem uma outra CIPA também que a gente já fez. E claro, fizemos a CIPA da NR5 também. Então, nós vamos sortear uma vaga também. É, se você quiser o curso, né, a gestão da nova CIPA, o link está na descrição. Você pode adquirir o curso. Ou se você quiser ficar para o sorteio, vai ser mais para o final dessa live. E também tem um curso Descomplicando o GRO e o PGR no formato EAD. Que também você consegue adquirir ele com o link que está na descrição. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Oh, tem muitos elogios aqui para você, viu? Jonathan, você é um profissional admirável. Daniela. Boa noite, meu professor. Quanta saudade das suas aulas.
Saudade, Daniela. Cláudia aí, né?
Cláudia, olha aí, rapaz. Muito bom.
A minha mãe, que é minha fã número 1, Maria aí Aparecida,
sim,
tá vendo?
Minha mãe é sempre bom. Minha mãe também diz que quando ela aparece aí, quando a internet dela permite, ela aparece aí também. É, quando a gente fala da formação de tech segurança, o que você acha que são os conteúdos aí que faz diferença, que o profissional tem que estudar de toda forma para se destacar na área? Aqueles conteúdos mais gerais, né? A gente sabe que é importante você afunilar para uma área específica. Mas quais são os conteúdos gerais que você acha que fazem diferença para o profissional dar certo na área?
Além dos que é aprendido no colégio, quando se estuda aí o curso técnico, que é a legislação trabalhista, previdenciária, nós também temos que estudar, pessoal, a questão, acompanhar a evolução do mundo. Hoje aí nós estamos aí com os comportamentos seguros, né? As novas visões de segurança do trabalho, a questão aí que várias empresas já estão trabalhando nessa linha, que é a questão do ACD, do ESG, né? Que fala lá no oitavo compromisso do desenvolvimento sustentável, objetivo de desenvolvimento sustentável do trabalho, né? Das condições de trabalho e que envolve segurança do trabalho. Muitas vezes, o SEC Segurança fica muito bitolado nas NRs e só lá em legislação trabalhista e esquece de que nós também temos que trabalhar para a empresa, para a organização, e a organização quer lucro. E nós temos que mostrar para a organização que segurança do trabalho é lucro. Segurança do trabalho não é só gasto, não é prejuízo. E como que nós vamos mostrar isso? Através de conhecimentos que, infelizmente, não são adquiridos em sala de aula. A questão do FAP, do SAT, dos tributos, né? Da questão ali de realmente da gestão estratégica da organização. Isso é muito importante. Não só ali a questão de um trabalho em altura, um espaço confinado, mas e esse trabalho em altura? O que pode impactar para a organização se ele não for desenvolvido da melhor forma possível, de acordo com aquilo? E se o trabalhador não tiver um ambiente de qualidade de vida ali dentro da organização, o que pode acontecer? Vai reduzir a produtividade? Se o trabalhador, hoje a NR traz aí a questão do conforto do EPI, por exemplo, né? Antigamente não tinha esse tópico na NR. Se o trabalhador não tiver, eu vi uma pesquisa que um trabalhador com a botina ruim, desconfortável, produz 30% a menos. Olha isso. E geralmente as organizações querem comprar mais barata. É. Nós temos que transparecer isso para eles. E é um negócio que é um pouco difícil, mas aos poucos você vai conseguindo. Por exemplo, a questão do acidente de trabalho. A pessoa acha que, pronto, aconteceu um acidente ali, vamos... Tem um tal da restrição médica que, meu Deus do céu, eu já estou fazendo isso e é permitido, mas aí restringe o cara, pronto. Não avalia o que aconteceu direito, não aprende com as lições que foram ali realmente descobertas, não procura a causa raiz e aquele negócio vai acontecendo sempre e aquilo pode impactar na folha de pagamento da empresa, nos tributos da empresa e aí o dono tá, que é um bolso furado. Tá juntando um dinheiro ali momentâneo, mas depois aí vem os processos trabalhistas, vem os tributos e esse dinheiro vai tudo por água abaixo. Então nós temos que mostrar. Segurança do trabalho dá muito lucro para a organização, muito, muito mesmo. Ai daquele empresário que acha que não dá, mas nós temos capacidade de poder aumentar drasticamente a lucratividade da organização.
É que, na verdade, esse valor não economizado ou gasto pelo não investimento em segurança, ele não é contabilizado.
Não é contabilizado.
Então, o empregador não sabe, o profissional de segurança não levanta.
Não levanta.
E aí fica tudo por isso mesmo. Então, é imprescindível esse trabalho que você está falando aí do profissional fazer. E esse trabalho é manual, esse trabalho é cansativo, esse trabalho leva tempo, mas é um diferencial absurdo.
Gigantesco.
Quando você senta para conversar com o empregador e fala, empregador, você sabia que o senhor perdeu 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais ano passado, pelo não investimento em segurança nessa área aqui? Ah, cara, aí a conversa vai para outro lugar.
O empregador quer dinheiro mesmo. Se ele quiser dinheiro, gente, ele tinha que arrumado uma ONG,
exatamente,
que aí vivia de doação, mas ele quer dinheiro. O capitalismo quer isso, mas ele consegue ter essa lucratividade produzindo de uma forma segura, tendo ali no seu chão de fábrica uma operação extremamente segura. Por que não, né? Então, é possível sim.
Só que aí entra o erro do profissional, que na maioria dos casos vai para entrevista para falar número de NR.
É.
Aí você tem um enorme desafio, né? Ah, porque o senhor tem que fazer. O senhor tem que fazer. O senhor tem que fazer porque está na norma não sei quanto, não sei quanto. Aí o empregador pensa assim, poxa, mas peraí. Eu idealizei essa empresa. Eu sonhei essa empresa. E agora eu vou fazer um negócio porque é uma norma, porque alguém escreveu um negócio num papel para fazer?
E aí, tipo, é muito louvável o país ter uma fiscalização do trabalho, sim, ter ali uma que realmente cumpre, faça cumprir a legislação, mas se nós pegarmos lá a NR28, você vai ver que o valor da multa hoje em dia ainda é baixíssimo.
É.
Se você juntar vários tópicos, sim, mas um valor é 6 mil e pouco, eu acho que a multa mais, meu ponto de vista.
O valor está congelado desde o ano 2000.
Então precisa atualizar. Mas só que aí você fica só nesse pontozinho, vai ter que pagar uma multa. Quando a fiscalização vir.
Se vier.
Né? Porque hoje aqui nós temos uma defasagem gigantesca de auditor fiscal do trabalho e tem aí o concurso unificado.
E que não será sanada, né?
Não será sanada.
Nem o concurso não vai fazer, não vai fazer nem cosquinha.
Não vai, porque um dia eu estava na palestra e um auditor fiscal do trabalho falou assim que para ele fiscalizar o polo de Aparecida de Goiânia, um dos, aquele tanto de empresa, com os auditores fiscais do estado de Goiás, eles iriam demorar quase 10 anos. Eles indo uma por uma. Então... Mas, realmente, as organizações têm que cumprir. Mas como? Como que nós podemos transparecer que ela tem que cumprir, não só porque ela vai pagar aquela multa lá, mas vai pagar a multa e vai ter que fazer. Mas por quê? Ele fazer porque é obrigado? Não. A segurança do trabalho tem muito disso, né? Faz porque é obrigado. Quando o Brasil era campeão de acidente mundial lá, aí por relações políticas falou, olha, se você não der um jeito na quantidade de acidentes de trabalho, nós vamos cortar relações políticas com você, Brasil. Você tem que dar um jeito. Aí que criou-se o quê? As 28 NRs lá da portaria 3.214/78. E aí foi de goela abaixo para os empresários. Então, sempre foi vista a segurança como um negócio de goela abaixo. Mas nós estamos caminhando para o futuro de que não podemos mais ter essa visão. Não podemos transparecer essa visão da nossa área de que nós estamos ali só para punir, para poder cobrar as coisas, paralisar algum negócio. Realmente é para andar lado a lado, inserido no planejamento estratégico da organização.
Sem dúvida nenhuma. E hoje, se a gente for ver o próprio cuidado, né, com a vida, ele mudou bastante. Ele
mudou bastante.
Antigamente, o ser humano, sexo masculino, ele mal passava dos 40 anos. Hoje a galera aí, ó, setentinha, oitentinha, 90, tem gente batendo os 100. Então o cuidado do ser humano com a vida, ele tá bem maior. a morte hoje ela é muito menos aceitável do que foi há um tempo atrás. Se a gente parar para ler a história da construção de Brasília, a história da construção de Belo Monte, a história da construção da ponte Niterói, uhum. né? Você tem lá relatos absurdos de gente que vinha no pau de arara e não usava equipamento nenhum. E tem relato de pessoas que caíram no meio do concreto e foram concretadas lá mesmo. Não, não vamos tirar não, vamos concretar. E a família nunca soube, que a pessoa nunca voltou.
Nunca voltou.
Nunca voltou. Não tinha registro de ponto, o registro era tudo precário. Hoje em dia isso não é aceitável. Uma situação dessa hoje em dia seria classificada como escravo.
Escravo, é.
Por muito menos a gente tem pessoas aí classificadas como análoga à escravidão. Esse dia eu estava vendo, a auditoria foi fiscalizar, o pessoal deitado em rede e não tinha água gelada. Análogo à escravidão. Falei, caramba, porque eles dormem em rede por escolha dele e porque não tinha água gelada, análogo à escravidão. Então, por muito menos, né? Então, o cuidado com a vida, ele aumentou bastante. E a área de segurança, ela está caminhando para esse lado também, né? Não é à toa que a gente vê aí burnout, né?
Isso.
Segurança psicológica, um olhar totalmente diferenciado e a gente tem que seguir nisso aí.
Tem que seguir a qualidade de vida no trabalho. Por exemplo, a CIPA agora, do assédio.
É.
Olha aí, foi uma evolução gigantesca. Então, realmente, nós estamos aí caminhando para um futuro promissor. Não que nós não somos, nós somos, mas mais ainda, porque toda área precisa evoluir.
Exatamente. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Lilian. É possível conseguir uma oportunidade na área de SST sem ter experiência? Bom, o Jonathan já falou, uma coisa é o estágio, né?
Isso.
O estágio, ele meio que já é uma experiência. Então, eu sempre digo para os colegas o seguinte, faça um bom estágio.
Faça um bom estágio. Você pode até ficar lá no estágio.
E se não tiver estágio? Você pode fazer trainee, você pode ir para as empresas e oferecer trabalho gratuito para você esquentar o seu currículo. Isso. Também é uma possibilidade, né?
Possibilidade. E você tem que ter a noção e a ciência de que todo mundo tem que começar por baixo. Você não vai começar lá em cima, já ter sucesso. Você vai... É um degrau que você vai subindo sempre para você conquistar seus objetivos. Tudo na vida, enquanto estudante, nós temos as abdicações. Por exemplo, eu estudava sábado e domingo. Eu tinha abdicação, por exemplo, no sábado à tarde, estar em casa com a minha família, curtindo lá. Não, estava estudando. Domingo cedo também. Isso acabava que eu não ia nas viagens, não viajava, porque eu estava estudando. Abdicação. E nós entendemos também que quando se formam as abdicações, não acabam. Elas... Tem abdicações e abdicações diferentes, igual, eu quero ser um técnico de segurança, então eu preciso me especializar mais, eu preciso estudar, ou até mesmo eu vejo uma vaga, e tem muitos técnicos de segurança trecheiro aí, né, que precisa mudar de estado, de cidade, para poder ir em busca do que realmente quer. Então, abdicações sempre vai existir, não só na área de segurança do trabalho, na sua vida pessoal, ou em qualquer área que você escolher. Vai ter essas abdicações.
Sem dúvida. A Lívia até comentou aqui. A experiência de estágio no SST é de 6 meses para ser considerado um profissional com experiência? Não, você não tem uma quantidade de meses, assim. Por exemplo, no meu caso, foram 4 meses. Eu já vi colegas que fizeram estágio de 3 meses, né? E você pode, quando você fizer o seu currículo ali para conseguir, para buscar o seu primeiro emprego na área, usar essa experiência profissional... Né, do estágio, como experiência profissional que ela é. Né? Eu vejo muito erro nisso, Jonathan. O pessoal, eles vão e criam um currículo todo, às vezes até fez estágio, mas ele não coloca aquele estágio dele na vitrine no currículo. Isso é um erro. Aí o cara coloca lá, servente pedreiro, sei lá, lavador de carro, operador de não sei o quê, e a experiência de estágio ele coloca uma linha.
Uma linhazinha.
Então você está perdendo uma oportunidade muito grande. Porque o que a gente tem que pensar quando a gente está criando currículo? Quando o recrutador pegar o seu currículo para ler, ele tem que ver um técnico de segurança lá.
É a porta de entrada.
É a porta de entrada. Poxa, mas eu só tenho estágio. O que você fazia no estágio? Vai lá no seu currículo e descreve. Ah, no meu estágio, sei lá, eu ministrava DDS uma vez por semana. Estou chutando. No meu estágio, eu elaborava um mapa de risco. No meu estágio, eu ajudava o técnico nas avaliações quantitativas. No estágio, aí você vai descrevendo tudo. Para que o recrutador, quando ele pegar, ele vê um técnico de segurança lá. Bom,
e a questão do estágio, gente, é muito importante. Você até curiosidade, né? Acabei aqui, minha demanda aqui foi passada para mim, eu vou ficar aqui parado. Não, vai em busca. Vai, o técnico de segurança... Posso ir fazer uma inspeção com você? Eu posso ir visitar tal área? Posso conversar com o trabalhador? Então, vá em busca, porque Isso é um diferencial também, tá?
Exatamente. Eu me lembro que quando eu fui buscar meu primeiro emprego na área, sei, gente, vocês estão buscando emprego e procurando a primeira oportunidade, fica ligado nesse momento aqui, viu? Eu estava buscando o primeiro emprego na área e eu estava indo a poucas entrevistas de emprego. Aí eu comecei a me preocupar. Falei, velho, eu preciso... Eu já tinha filhos, eu preciso sustentar minha família, eu preciso conseguir emprego. Aí o que, que eu fiz? Na época, a Cato Online, ela tinha um serviço... Eu não estou fazendo propaganda, eu estou contando o que eu fiz, tá, gente? Ela tinha um serviço de reformulação de currículo. Nem sei se ela tem isso mais ainda. Aí eu fui e contratei esse serviço de reformulação de currículo. Foi uma mixaria na época. A moça foi lá, fez uma call comigo, uma ligação, e para reformular meu currículo. E a primeira coisa que ela falou me deixou absurdamente chocado. Ela falou o seguinte, ó, essa sua experiência aí de servente pedreiro, essa sua experiência aí de material de construção, depósito de construção, nós vamos ter que tirar. Eu falei, moça, mas você não pode tirar essa experiência, porque é a única experiência que profissional que eu tenho. Ela falou, não, você tem estágio, não tem? Tem. Então, a sua experiência profissional que você tem que deixar no seu currículo é o estágio. As outras você vai tirar tudo. Eu falei, mas o cara, quando ele for me chamar para entrevista, ele vai pensar que eu sou um vagabundo, que eu nunca fiz nada na vida. Eu falei, não, mas é para isso que serve a entrevista de emprego. Né? Para você explicar esses pontos. Então, na entrevista de emprego, você vai falar, oh, eu tenho outras experiências em outras áreas, mas agora eu estou entrando nessa área de segurança. E assim, eu relutante, muito relutante, eu fiz o que ela pediu. A gente atualizou. E foi, cara, absurdo o que aconteceu depois. Eu comecei aí a 4, 5, 3 entrevistas toda semana. Foi absurdo.
Isso é muito bom.
É. E aí você sabe, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É. Se você tá indo a 3 entrevistas por mês, e se você tá indo a 3 entrevistas por semana, é totalmente diferente
totalmente
o cenário.
Totalmente diferente.
Porque você tá indo a muito mais entrevistas, a possibilidade de contratação é muito maior. E assim eu consegui. Então, prevencionista, meu currículo só tinha isso, estágio profissional. Estágio e os cursos, as formações que eu tinha. E ela falou para mim, olha, até os seus cursos, suas formações, tem que ter alguma ligação com a área de segurança. Se ela não trouxer nenhum benefício para a área de segurança, por exemplo, oratória tem ligação direta? Tem. Pacote Office tem ligação direta? Tem. CNH tem ligação direta? Tem. Tem muita empresa que só contrata técnico se tiver CNH. Isso tudo você deixa, os outros você tira.
Uma dica importante é a questão das redes sociais. LinkedIn, meu Deus, o LinkedIn é uma rede profissional. Então, aí, os profissionais que não tiver, tenham, se inscrevam aí no LinkedIn para poder... Eu recebo várias propostas de emprego pelo LinkedIn.
Também.
E você vê que, nossa, meu trabalho transparece para outras pessoas, né? Então, isso é muito bom, a possibilidade de fazer network gigantesco.
Exatamente. Já tive umas duas... Eu não procuro emprego pelo LinkedIn. Não quero trabalhar empregado mais. Talvez algum dia seja necessário. Eu não digo dessa água, não beberei. Mas não faz parte dos meus planos. Mas mesmo assim, já duas empresas tentaram me contratar através do LinkedIn. Tem contrato, ó, gostamos do seu perfil, tarará, tarará. Ô, moço, não estou interessado no momento.
No momento eu estou em outro...
É, meu momento profissional é outro, mas enfim... Se até para um cara que não está buscando emprego, as empresas vão atrás, né? Aí tem gente que pensa nessa hora, mas é porque você é honesto. Gente, nós estamos falando de recrutadores. Recrutadores não sabem que eu tenho a exposição que eu tenho nas redes sociais, é diferente. Ele está lá no LinkedIn. Então, não vem esse negócio de, não. É recrutador, não é tech segurança, é recrutador. É sobre dar aula, quanto tempo você dá aula já?
Em janeiro faz 7 anos que eu sou professor.
7 anos.
7 anos, que vários alunos já passaram por mim, vários estão aqui no bate-papo também, estou observando aqui. Vários, é um orgulho para mim saber que eles estão empregados, que eles estão se desenvolvendo bastante, inclusive vários também. Fazem parte, são integrantes do SSMA, da organização que eu trabalho. Legal. Não porque foram meus alunos, mas porque eles têm competência e são bem avaliados pelo gestor. E isso é muito importante. Então, é uma gratidão assim, imensa. E eu falo que professor, para mim, não é um trabalho. Eu gosto de dar aula.
Muito bom.
Eu não precisaria dar aula nem sábado nem domingo, mas eu gosto de dar aula, eu gosto de passar o conhecimento. E eu busco não só trazer aquela grade horária aqui do curso, eu busco colocar outros assuntos também, porque é muito importante.
Assuntos que fazem diferença.
Que faz a diferença.
E que é mais difícil na vida do professor, hein?
o que eu considero mais difícil para mim mesmo é que você não trabalha só ali na sala de aula. Você não trabalha só na sala de aula, você leva trabalho para casa, você tem que planejar as aulas, você tem e tem que planejar uma aula todo semestre, você tem alunos diferentes, então você tem que ter uma didática diferente. Pode ser o mesmo assunto, mas só que você precisa ter didática diferente. Por exemplo, tem semestres que a turma de alunos são mais jovens, então você consegue ter ali um tipo de didática. Tem semestres que são mais de idade, então você já vai trabalhar a andragogia, né? Então você precisa se adaptar e corrigir prova e trabalho. Oh, meu Deus do céu, quando tem coisa que é tanto de prova e trabalho, nossa senhora, mas aí acaba corrigindo. Mas o que é mais difícil mesmo é você... isso pra mim não cansa. Considerar um ponto difícil da vida do professor, já aconteceu alguns episódios, alguns alunos iam até a coordenação do colégio reclamar. Ah, professor é chato, o professor não deixou na sala de aula sem um uniforme. Ele me tirou da sala de aula porque eu tô sem um uniforme. Falo, meu jovem, mas olha aqui, você tá sendo preparado pro mercado de trabalho. Se você assinou um contrato com a instituição de que você precisa e sua permanência dentro da sala de aula mediante você estar uniformizado, você tem que estar uniformizado. Se você não tiver, você está descumprindo uma regra. E a mesma coisa do trabalho. Você não vai trabalhar sem uniforme. Então, estou te treinando para realmente ser o top do mercado. Mas pouquíssimas vezes isso aconteceu, tá?
Segurar a atenção da turma na aula. Como é que é hoje em dia?
É um pouco complicado. Porque
imagina, a galera tá... Pô, tem gente muito viciada no tal aqui, do TikTok, né? Fica rolando esse negócio aí o dia todo.
O dia inteiro. Você tá lá falando... Olha... Ou de tititi. É complicado, mas acontece muito. Você pensa, ah, era um curso técnico, a pessoa vai lá pra estudar. Não, tem gente que vai lá também pra bater papo. E aí acaba que, geralmente, esses profissionais ou desistem do curso logo, ou quando forma, pega o diploma e nem trabalha, porque vai ali só pra poder ter um tititi, conversar, mexer no telefone. Mas tem alguns também... Que é a questão de... Tem aluno que não consegue ficar sentado, tem aluno que é imperativo e você precisa... Aí esses você consegue tá ali colocando para te ajudar na sala de aula. É muito importante.
Muito bom essa estratégia.
E a questão de ter as aulas, não só a teoria, mas ter muita aula prática também. Eu gosto de levar meus alunos muito para o campo mesmo, para eles poderem entender que a teoria é linda, maravilhosa. É. Né? Aí para você colocar na prática. Então, a formação deles... Tem a parte teórica, mas a maior parte é prática.
Muito bom.
Que é bastante.
Se você pudesse abrir a cabeça do seu aluno, assim, com muito amor, e colocar dentro dela alguma coisa, o que você colocaria?
Para ele não ficar estagnado no tempo. Muita gente acha que formou e não precisa estudar mais.
Eita.
Muitos alunos falam, você tem que estudar constantemente. Então, abra sua mente e acompanhe a evolução do mundo, gente. Quem não acompanha vai ficar para trás. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, mas se o Unesco decidir que nós não vamos estudar mais daqui um ano, dois anos, com toda certeza nós já vamos ter perdido aí nessa lacuna que nós não se atualizamos, muita coisa de segurança do trabalho. Então, é muito importante, eu chamo as pessoas de jovens, estudem, invistam na carreira de vocês, porque é desafiador, mas é um negócio que vai te trazer resultados. Isso é muito importante.
Legal, e você falou aí sobre a questão do estudar. Eu também vejo pessoas que, quando conseguem emprego, param de estudar. Eu também vejo isso. Tem gente que conseguiu emprego, conseguiu um bom emprego, coloca o cavalo na sombra. Inclusive, a gente vê isso em muitos cursos. É que você pergunta aí, quem que está trabalhando? A maioria das pessoas não estão trabalhando.
Não estão.
Porque quem está trabalhando não vai. São poucas que estão. Então, a galera, fique ligado, né? Você fica estagnado e tem gente com sangue no olho vindo aí, hein?
Tem.
Tem muito aluno bom que faz curso em escola boa, que dá para ele uma boa base de higiene ocupacional, né? De pacote office, de normas regulamentadoras, e que essa galera vai disputar com você. Então, prevencionista, ficar sem estudar, ficar sem atualizar, pode ser, além de ser ruim, pode ser perigoso. Aí vem gente que fala assim pra mim, estou na área não sei quanto tempo, papá, já tem 5 anos que eu não estudo, como é que eu faço pra me atualizar? Como é que eu faço pra recuperar o perdido? Eu fico assim, o que, que eu respondo?
É,
né?
Tá difícil.
Não tem como recuperar o tempo perdido.
É, não tem como.
Perdeu, já
era.
Você pode minimizar as perdas se você criar um plano de estudo bacana para você estudar, mas o que foi perdido já foi.
Já foi, e já passou. Agora você tem que correr atrás do prejuízo que você teve.
E aí não tem para onde correr. É. Se você for pensar, o dia tem 24 horas para todo mundo.
Uhum.
E você coloca dentro dessas 24 horas aquilo que para você é prioridade.
É prioridade.
Então, se você não estudou naquele dia, é porque para você, naquele dia, estudar não foi prioridade. Aí vamos pensar que você faz isso na segunda-feira. Estudar segunda-feira não foi prioridade. Estudar terça-feira não foi prioridade. Estudar na quarta não foi prioridade. Na quinta não foi prioridade. Na sexta não foi prioridade. No sábado não foi prioridade. No domingo não foi prioridade. Na semana toda não foi prioridade.
Não foi.
Na outra também não. E na outra também não. E na outra também não.
Ué?
Você quer que de profissional você quer ser desse jeito?
Não tem como, né?
É.
Um livro interessante chamado A Força do Hábito.
Boa.
É muito bom. Vocês, eu aconselho vocês lerem ele, A Força do Hábito, que vocês vão aprender muita coisa com ele.
Tal do Charles Duhigg. E falando de livro aí, quer indicar alguns?
Uhum. Eu indico aí a questão... E é um livro que não está direcionado muito à segurança do trabalho, mas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro aí é excelente. Outro também que eu gosto muito é Cultura e Gestão de Resultados, que aí você vai trabalhar aí a questão dos resultados, da segurança, você trabalhar com pessoas. E também aí o livro do Comportamento Seguro, Juliana Blake, também tem me ajudado muito aí nas minhas rotinas. E os livros do Nestor, né? Que eu tenho quase todos também. Inclusive, muitos alunos meus, eu, de vez em quando, eu gosto de ler os livros e passar para outras pessoas lerem. Não fica guardado. Aí eu sorteio os livros na aula e vários alunos já têm aí os livros do Nestor.
Bacana demais, velho. Então, já que a gente abriu aqui a história para falar de livros, vamos indicar alguns aqui também. O Teste do Marshmallow. Esse livro aqui, pessoal, muito interessante. Ele traz para a gente... O que é o teste do marshmallow? O teste do marshmallow ele é um teste que, na verdade, avalia a condição da pessoa de deixar a sua satisfação para depois, para postergar a sua satisfação, postergar o seu desejo. Então, basicamente, o que acontece? Esse é um estudo que vem sendo feito ao longo, desde a década de 40, esse estudo vem sendo feito. O pesquisador coloca uma criança numa sala, coloca um marshmallow no prato, uma sala vazia, uma mesa, coloca um marshmallow no prato e fala para a criança, olha, esse aqui é um marshmallow. Se você conseguir ficar sem comer esse marshmallow até o tio aqui voltar, eu te dou 2 marshmallows. Só não coma ele, tá bom? Aí o pesquisador sai da sala. E aí eles ficam filmando, é a coisa mais engraçada. A criança olhando pro marshmallow, desesperada, tentando comer o marshmallow. Tem uns que pega o marshmallow, cheira, lambe assim, e põe no prato de novo. Tem um que pega o marshmallow, olha, põe lá, se desespera. Depois vai lá e come o marshmallow. E quando come o marshmallow, o pesquisador volta. E aqueles que conseguem resistir, que são a minoria, eles recebem os 2 marshmallows. E aí o que acontece? Ao longo do tempo... Os pesquisadores, eles voltam nessas pessoas que comeram e que não comeram. Uhum. Para saber quem que deu mais certo na vida. A galera que comeu o marshmallow ou que não comeu. E, curiosamente, a galera que deu mais certo na vida é justamente aquela galera que postergou o prazer. Que não comeu o marshmallow. Que esperou para ganhar 2 marshmallows. Então, esse livro é muito bacana. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre você postergar o prazer e usar isso para ser a chave do seu sucesso. Então, tá aí a indicação do livro... O Teste do Marshmallow. Se você lê inglês, eu vou indicar para você Humble Consulting, o livro do Edgar Schein. Edgar Schein. How to provide help faster. Ou seja, como você fornecer ajuda real e rápida. O consultor humilde, como você fornecer ajuda real e rápida. É um livro para consultores, tá? Só para quem lê inglês. É um livro muito bacana, traz vários insights para você que é consultor. Ah, eu tenho uma consultoria de segurança. Ou sei lá, eu quero ter uma consultoria de segurança. Eu quero atender bem meus consultores, meus clientes. Então, tá aí, ó. O que mais? Ah, esse aqui é um clássico, hein? Poder e Alta Performance. Um clássico, nunca sai de moda, do Paulo Vieira. Um livro muito bacana também. Traz vários insights para você identificar o que está dando certo, o que está dando errado na sua vida. Para você eliminar da sua vida a tal da procrastinação. Para você sair da zona de conforto. E esse livro, eu gosto muito dos livros do Paulo, que ele sempre traz muitas partes práticas. Então, ele sempre está voltando você para escrever. Acho muito legal. Então, Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira. E penúltimo, Dar e Receber, Adam Grant. Nestor, dar e receber? O que isso tem a ver com segurança? O profissional de segurança é um educador.
É.
Ele é um influenciador. Então, a todo tempo, ele está se doando, compartilhando. Então, esse livro aqui, ele mostra cientificamente, através de experimentos, que cientificamente, aquelas pessoas que mais se doam são aquelas que mais recebem. Um livro muito bom. E esse é como se fosse uma conversa, esse livro aqui. E um livro que você lê assim, sem esforço. Até para quem não tem o hábito de leitura, eu acho que vale a pena. Então, o livro Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Então, indico fortemente também. E, para terminar, um livro focado na segurança, Dia a Dia da Prevenção, com meu amigo Cosmo Palácio. Um livro fininho, ó, fininho, mas um livro bem bacana. Ele pegou várias lições de segurança que ele teve ao longo da longa carreira dele e traz para a gente aqui nesse livro. Um livro bacana, você vai ler ele numa sentada, mas não menospreze o que tem nesse livro aqui, porque é bombástico. É muito bacana o livro Dia a Dia da Prevenção, do Cosmo Palácio. Nestor, onde eu encontro esses livros, meu filho? Em sites da internet, aí, Amazon. Se você compra usado, você pode comprar na estante virtual, né? O bom do livro da estante virtual é que você compra baratinho, né?
É baratinho. E eu já comprei vários lá e vem em perfeito estado de conservação.
Vem em perfeito estado. E eles sempre estão... Eles escrevem lá o livro em perfeito estado de conservação. Tem rabisco. Aí, por exemplo, ele te avisa se o livro tiver rabisco. Se o livro não tiver rabisco, ele te avisa que não tem rabisco. Então, dá para comprar perfeitamente. Então, um livro como esse aqui, Poder e Alta Performance, por exemplo, vou chutar, tá? Na Amazon, novo, sei lá, ele deve estar uns R$35, R$40. Se você comprar ele no estante virtual, se você comprar ele usado, muito provavelmente você vai pagar R$15 nele, R$15, R$10 nele. Na maioria dos casos, o valor do frete é mais caro do que o valor do livro. É muito bacana comprar livro lá no estante virtual também, né? Então, eu citei o nome de dois sites aqui, mas não estou ganhando nada para fazer o merchan, mas são sites que eu compro e que você encontra uma variedade muito grande. Mas até porque os outros grandes quebraram, né? Saraiva quebrou. Então, acaba sendo mais esses dois mesmo. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente vai sortear. O Osiris está falando aqui. Quero ganhar a apostila. Ah, você ganha, senhores. Você é o bichão. Você é meu brother. Bom, vamos para um pinga-fogo aqui. Segurança do trabalho é?
Para mim é cuidado.
Segurança do trabalho não é?
Somente parte burocrática, não é.
No mundo ideal da segurança do trabalho, os prevencionistas seriam?
Seria ali peça-chave, né, na questão do cuidado com a vida das pessoas. Hoje em dia, infelizmente, né, nós ainda somos vistos por algumas pessoas como que quer só paralisar alguma coisa ou o chato da relação, mas nós, longe disso, nós estamos aí para poder ser peça-chave na segurança do trabalho, ajudar a cuidar aí realmente da sua vida.
Bacana demais. Bom, vamos fazer o sorteio então. Bora, já estamos lá aqui caminhando para o final. A galera pode continuar fazendo perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente vai lá para poder responder mais alguma coisa.
E teve um curso do Nestor que eu fui, que eu ganhei dois sorteios dele. Um livro da CIPA e o livro dos primeiros passos na segurança do trabalho.
Tava inspirado, né?
Tava inspirado.
Então, quando a galera se organiza aqui pro sorteio, eu vou aproveitar e citar essa galera que permite aqui esse trabalho acontecer. a galera do RS Data, né, que tem o gestão, software de gestão de segurança, um software de gestão de segurança completo para fazer gestão da sua empresa, seja você consultor, contador, empregado, autônomo, a RS Data pode te ajudar muito a fazer a gestão da sua empresa. Uma empresa, software confiável, super validado, um software que entende muito bem as demandas do E-Social. Então, tem muito software que está derrapando ainda no E-Social. Com a RS Data, isso não vai acontecer. Eles entendem muito bem o E-Social também. Além disso, né, ele faz gestão completa. PCMSO, PGR, LTCAT, laudo de salubridade, o ASO, os exames. E ainda, a gestão dos indicadores da sua empresa. Será que os acidentes estão aumentando ou estão diminuindo? Como é que estão os indicadores? Como é que está a taxa de frequência? Como é que está a taxa de gravidade? Quer saber mais sobre o RS Data? O link está na descrição. E frequentemente o QR Code está na tela. Aí você pode pegar o celular e dar uma sacaneada no QR Code. Você vai lá e sabe mais sobre a empresa, beleza? E também a galera do App. É uma empresa especializada na otimização da gestão dos EPIs. Utiliza tecnologia brasileira, tecnologia de ponta, um software ágil e eficiente para fazer o gerenciamento e o controle da entrega dos EPIs. A do App Sistema, ela sabe muito bem que uma má gestão do EPI pode dar processo para a empresa. E é por isso que a do App EPI, ela não vacila. O software é robusto, é ágil e é super confiável. A entrega do EPI é totalmente digital, simplificada, e a ferramenta oferece diversas funcionalidades para o seu negócio. Entre elas está lá o controle de periodicidade, controle de entrega do EPI por setor. Ah não, Nestor, nossa empresa a gente faz por cargo. Tem por cargo também. Ah, nossa empresa a gente faz por GHE. Tem por GHE também. Então tem a ficha de entrega de EPI digital, entrega por biometria, simples, rápido e fácil. Sem burocracia, sem papelada, sem aquele negócio de perdemos a ficha de EPI. Oh, meu Deus do céu. Aí depois acaba o processo e parar na justiça, não tem a ficha de EPI, é um problemão. Então, chega disso. A do App vai te ajudar a fazer, até você fazer o controle de estoque de EPI, controle de validade do CA, uma empresa completona. E também eu quero aproveitar e falar para vocês que o nosso canal acabou de atingir 79 mil inscritos. Ou seja, estamos caminhando aí para chegar naquela meta dos 100 mil inscritos. Prevencionista, nos ajude a chegar nessa marca aí. Ajuda nós aí.
Ajuda aí.
Vai lá e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque toda vez que a gente tiver com algum convidado aqui, o YouTube vai te avisar. O Nestor está ao vivo. Então, para isso, além de você se inscrever, você tem que ativar o sininho. Ativa o sininho da notificação. Se inscreva no canal e nos ajude a ser o primeiro canal de saúde e segurança do mundo a ganhar aquela bendita plaquinha do YouTube. Se você já está inscrito, passa o link para algum colega seu prevencionista. Talvez seu colega goste do que a gente colocou aqui no canal. E você vai estar, além disso, você vai estar nos ajudando a chegar mais longe.
Mais longe.
Muito bem, rapaz. Tivemos aqui muita gente participando do sorteio. Já vamos lá, vamos fazer. O número hoje, de 2 a 41. De 2 a 41. E nós vamos sortear primeiro a apostila de comportamento seguro que vai para você via correio. Taca ali play, meu caro host. Oh, número 7. Vamos ver quem é aqui. Foi bem no início, hein? Número 7. O número 7. Aliás, não, essa planilha tá ligada com outra. Meu querido host, por favor, é do 29 ao 41. 29 ao 41, meu querido host. Que tá vinculado aqui com a outra planilha. Deu zebra.
Não, o primeiro.
O primeiro é 29 aqui, 41.
Não.
29.
29.
Isso. Yes. Agora sim. 31. E a pessoa que ganhou é Julie Christine 740. Esse é o e-mail dela. Julie Christine 740. Então, se você é Julie Cristina 740, se você tem esse e-mail, muito simples. Você vai lá no Instagram ou no LinkedIn, procura lá no nosso perfil falando, Nestor, eu ganhei a apostila de comportamento seguro na live com o Jonathan. E aí você passa lá o seu endereço e a gente vai mandar ela para você por correio, beleza? Meu querido host, vamos para mais uma rodada. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Não, não chegou não. Mesma coisa. Isso. E agora a apostila de gerenciamento de risco. Taca ali play, meu querido host. A apostila de gerenciamento foi bem do lado
bem
ali.
Bem do lado, no vizinho.
Diógenes GT. O e-mail é diogenesgt@alguma-coisa. Diogenesgt@alguma-coisa. Se você tem esse e-mail, muito simples, vá nas nossas redes sociais e falando, estou, eu participei, né, da live lá, do podcast, no dia do Jonathan Couto, e eu ganhei a apostila de gerenciamento de risco. Aí você já me passa lá o seu endereço e você nos facilita, tá? A gente vai estar enviando isso, acho que na terceira semana do mês a gente vai estar enviando para todo mundo. A gente não enviou nem da galera que ganhou passado ainda, então a galera que ganhou passado, segura a onda aí que a gente vai mandar para todo mundo, tá? E agora a última, que é o curso A Gestão da Nova CIPA. Vai lá, meu querido host, por gentileza. Mesma coisa, taca ali play. 35. Ficou tudo na casa do 30. 35, vamos ver quem é. Lilian. Só aluna, né? Ex-aluna.
Vamos ver.
Lilian.melfi@alguma-coisa. Lilian.melfi@alguma-coisa. Você ganhou o curso A Gestão da Nova CIPA. E, de novo, muito simples. Vá nas nossas redes sociais, fala que participou da live. E para este curso, como é um curso EAD, você vai nos passar lá o seu nome, o seu e-mail, e a gente vai mandar para você a senha de acesso. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui.
Os ganhadores aí vão fazer bom uso dos prêmios, porque são prêmios excelentes, tá?
Vamos se divertir pra caramba. Adriano comentou. Um técnico de segurança do trabalho, formado há algum tempo, com experiência de estágio, mas nunca atuou na área. Qual o conselho para conseguir uma oportunidade na área? Quer comentar sobre isso?
É, o Adriano?
Isso.
Tem a sua experiência de estágio, né? Mas não sei qual foi o seu período aí já de que está fora do mercado, mas a questão de realmente aí dos network, né? Para você estar realmente entrando no mercado novamente, entrando aí nos assuntos de segurança do trabalho. Também isso é muito importante, tá?
Legal. Eu diria, complementando, né? Qual o conselho? Bom, eu vejo que muitos colegas que estão buscando emprego, eles pararam de entregar currículo. Eles não atualizaram o currículo, eles não fizeram curso novo, não fizeram nada. Então, você tem que ver o seu caso, tá? Você ainda está distribuindo currículo? Continue. Como é que estão os cursos? Tem feito? Se não tem feito, faça. Pô, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Tem curso de graça, tem workshop de graça. A Fundacentro direto dá curso de graça aí. O canal da fiscalização da auditoria lá também,
o ENIT direto
tem também. E vamos ser sinceros, tem curso barato, por exemplo, a gestão da nova CIPA, o curso, R$149. Aí você vai para comer um Burger King da vida?
Já gasta.
Você já gasta. Se você for comer aquele de churrasco lá, eu fiquei impressionado, R$40 o combo, R$40, três sanduíches você compra o curso. E o sanduíche você comeu, acabou.
Acabou.
O curso, você vai fazer o curso, você vai melhorar a sua abordagem com a CIPA, você vai aquecer o seu currículo. Então, é possível, sim, você voltar para a área, só que entenda o seguinte, tá? Quanto mais tempo você passa, quanto mais tempo você demora para entrar, mais difícil tende a ficar. Então, eu sempre digo para a galera o seguinte, toma decisão.
Toma decisão que...
Quer trabalhar na área? Cara, vem com tudo. Vem com tudo. Prepara sua mente, as suas crenças e vem com tudo. Fazendo curso, indo a eventos EAD, presencial, melhorando seu currículo sempre. É uma jornada. Vai melhorando sempre. Porque uma hora ou outra, a chance vai aparecer para você. Agora, quanto mais você deixa passar o tempo, pior vai ficando. Daqui a pouco o cara olha pro seu currículo. Pô, você fez o curso em 2005. As NEs eram outras, é tudo diferente. Aí complica. Então, para quem quer trabalhar na área, não passa muito tempo, não. Se esforça, dá o seu melhor para entrar logo. E o mais difícil é a primeira oportunidade. Conseguiu a primeira, né?
Já deslancha.
Já deslancha, fica bem mais fácil. Porque aí você já tem a tal experiência para apresentar. E aí é bem mais fácil você conseguir uma vaga naquele mesmo segmento. Trabalhou primeiro na construção civil, você conseguir numa outra, é bem mais simples. Eu tenho um colega aqui em Goiânia que pula de empresa igual troca de roupa.
Aí fulano de galho,
toda hora ali, 3 meses, 2 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 4 meses. Tô trocando, porque ele tem experiência, então pra ele... Ah, não, aqui já não dá mais.
Vou pra outra.
Não, aqui já não dá mais. Vou em outra. Não. Mas a primeira é mais difícil mesmo. No meu caso, por exemplo, a primeira foi muito difícil e a segunda já consegui por indicação. Então, a primeira é muito difícil, mas não desista, tá? Se é isso que você quer, se trabalhar na área satisfaz seu coração, vai em frente.
Vai em frente.
Dá o seu melhor, que o mercado está precisando de gente boa. O mercado precisa de gente boa.
Sim.
Bom, se você pudesse jantar com 3 pessoas vivas ou mortas, com quem você jantaria e por quê?
Eita! Ainda bem que estava vazio o copo, viu? Eu jantaria aí com a minha mãe, né? Que é a minha fã número 1, que tá aí sempre me apoiando. Minha mãe e minha família em geral, né?
Uhum.
A questão também, jantaria com a minha finada avó, que sempre me apoiou nas minhas situações. E creio que de onde que ela estiver, ela tá aí feliz, né? Com os resultados que eu venho tendo na minha vida. E também, aí com... Gosto muito... Não vou generalizar essa. Com os meus amigos. Eu gosto de estar rodeado dos meus amigos. Então, seria um jantar bem legal com eles. Porque eu gosto de contar, relembrar o passado, relembrar de tudo. E eu nunca esqueço das minhas raízes, né? Porque isso foi o primordial para formar o meu caráter, para chegar onde eu estou hoje.
Bacana. Olha, sobre o sorteio aqui, ó, o Osiris falando. O Osiris é meu auxiliar de segurança, tá vendo?
Foi auxiliar de segurança, trabalho do Osiris.
Osiris dando sorte aqui.
Osiris, trabalhei com ele muito tempo, depois trabalhei novamente, um excelente profissional, inteligentíssimo, muito bom.
É isso aí. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Quer deixar aí uma palavra final pra galera? Eu costumo brincar que essa é a hora do cascalho, né? Hora de você vender alguma coisa, divulgar suas redes, divulgar sua marca.
Quem quiser me seguir aí no LinkedIn, né? Jonatas Couto. No Instagram também, Jonatas Couto. Jonatas com 2 N's. E um conselho que eu deixo pra vocês, gente. Nunca ache que nós vamos ter sorte na vida. A sorte, se você ficar esperando ela, você vai ficar estagnado. Quando eu comecei na carreira de segurança e trabalho, as pessoas falam assim, nossa, você está fazendo estágio de graça, sem remuneração, pelo amor de Deus, larga de ser bobo. Mas se eu não tivesse aceitado aquela oportunidade, tivesse um planejamento futuro para a minha vida, eu com toda certeza não estaria onde que eu estou hoje, né? Porque hoje eu estou satisfeito com o cargo que eu tenho, satisfeito com a organização que eu trabalho, satisfeito com as minhas realizações profissionais, que ainda busco melhorar constantemente, porque essa é a meta. Então, o conselho é vocês nunca desistir dos planos e dos sonhos de vocês. Porque uma hora ou outra vai dar certo. Algumas coisas vão fracassar e não pense vocês que é porque você é fraco. Não, é porque realmente aquele talvez não era o momento de acontecer. E vai ter muitos obstáculos, vai ter muita gente falando que você não vai conseguir. E o bom disso tudo é que você lá na frente, quando conseguir, você vai olhar para trás e falar assim, olha, eu consegui. Independente de tudo, eu consegui. E a família. Muito importante você ter essa união com a família, esse apoio aí dos seus familiares.
Muito bom. O Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer que o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. O que, que isso quer dizer? Cara, quando você está satisfeito, quando você está acomodado, você dorme, você descansa. E aí você pode virar presa de alguém.
É.
Agora, quando você está com fome, você está sempre alerta. E quando você está sempre alerta, dificilmente você vai ser preso de alguém. Muito pelo contrário, você vai fazer alguém de presa. Então, prevencionista, esteja sempre alerta. A área de segurança do trabalho é uma área desafiadora.
Muito.
Mas é uma área que traz excelentes oportunidades. Você pode trabalhar como consultor. Você pode trabalhar como professor. Você pode vender EPI. Você pode vender extintor. Você pode trabalhar com medição. Você pode trabalhar com elaboração de programas, você pode trabalhar com elaboração de laudo, você pode ser perito, você pode ser assistente técnico e perícia.
Foi essa época que era
você
só
você pode trabalhar
EPI.
Como empregado.
É.
Empregado na construção civil,
é.
Numa siderúrgica, numa mineradora. Vem aí o concurso, né?
Concurso do auditor fiscal.
Concurso do auditor fiscal. Tem vários concursos para técnico também. É uma área que tem excelentes oportunidades. De novo, não é fácil, não estou falando em nenhum momento que é fácil, que é mamão com açúcar, não é. Mas, como todas as áreas, tem seus pontos bons e seus pontos ruins.
E que vença o melhor.
Exatamente. Então, é você encontrar o nicho que satisfaz seu coração, se aprofundar em ter conhecimento, ver se aquela área... Antes, encontrar uma área que satisfaz seu coração é encontrar uma área que você sente bem atuar e que paga, que dá para você viver. Ah, mas eu quero ganhar muito bem. Para você ganhar muito bem, você tem que dar muito bem em determinado nicho. Normalmente você não entra no nicho ganhando muito bem. Então você vai entrar ganhando razoavelmente, aí você vai avançando. Então, eu espero que você tenha gostado dessa live. A gente falou sobre carreira, a gente falou sobre vida, a gente falou sobre professor, tá? A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Semana que vem, nós não teremos o Fala Prevencionista aqui, o podcast. Eu vou lá para Caldas Novas molhar minha bunda na água quente. Levar as minhas crianças para molhar a bunda na água quente lá. Porque está precisando. Né? E aí depois dessa uma semana de retirada, a gente vai voltar. E aí em alguma semana de dezembro ou janeiro, a gente vai fazer 2 episódios na mesma semana para cobrir aí essa questão dos episódios. Então a gente se vê. Cuide-se. Acredite em você mesmo. Acredito que é possível chegar lá. Muito obrigado pelo seu carinho com o nosso trabalho. Eu vou estar publicando nas redes, então mesmo estando lá em Caldas Novas, lá, vou estar publicando algum textinho, algum videozinho, lá no principalmente lá no Instagram. Siga o nosso trabalho no Instagram também, no LinkedIn também eu sempre estou publicando. Hoje mesmo lancei artigo novo no site de segurança do trabalho, NWN. E é isso aí, a gente vai trabalhando. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, a gente se vê na próxima.